Avaliando os trabalhos da Câmara em 2016, Franklin Nazário, Igor Samariano, Zé Negão, dois deles já aqui conosco, o Igor e o Zé Negão, o Franklin já confirmou, está chegando, e a pesquisa que eu estou fazendo desde 9h20 é pedindo para a população dar uma nota para a atuação da Câmara. Tem gente avaliando genericamente, tem gente que diz, não, a Câmara eu dou nota tal e dá uma nota específica para um vereador, enfim, são as opiniões que vão chegando sobre a atuação da Câmara de Vereadores em Afogados da Ingazeira. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap, se tiver perguntas aqui para Igor, Zé, Franklin, 3838-1213-99-58-0554, www.radiopajeú.com.br. Como já era de se esperar, você tem dois extremos, Igor e Zé. Tem gente que está dando nota alta, tem gente que está dando nota muito baixa. Ou a pessoa... Ou é mel ou cabaço, ou é uma nota, uma avaliação positiva, alguns até citando vereadores especificamente, ou é aquela avaliação crítica, muito, muito negativa. Você vê pouco aqui o meio termo, a chamada avaliação mais balanceada. Na opinião de vocês, é normal esse tipo de avaliação por parte da população? Igor, Zé, começar pelo Igor. Prazer tê-lo conosco, vereador. Bom dia.
Prazer, meu. Prazer. Está mais uma vez aqui nos microfones da Rádio Pajeú. Cumprimentar todos os ouvintes, cumprimentar Michele, Tito, companheiro, colega parlamentar, vereador Zé Negão. Nil, eu escutei algumas avaliações, eu estava um pouco atarefado, mas escutei algumas avaliações e vi duas, assim, que uma mulher... deu uma nota, me parece que zero, a outra já deu 10. Quer dizer, eu continuo com uma opinião assim, crítica em relação a alguns questionamentos que são feitos em relação ao Poder Legislativo, porque eu volto a bater na tecla de que a população é muito distante do debate. A gente tem vários projetos de lei que são votados, importantes no Poder Legislativo, né? Todos os vereadores têm um destaque, têm uma linha de atuação e todos eles procuram seguir essa linha de atuação junto dos seus eleitores, junto do povo, nas sessões também. E eu acho que qualquer tipo de avaliação ela fica muito subjetiva, né, quando você não participa, quando você não se envolve, quando você não está muito junto do debate, quando você não sabe muito bem o que está acontecendo, né? E eu espero, e aqui é uma, eu sei que a Câmara tem suas falhas, né, não é uma Câmara, eu não daria nota 10 à Câmara, porque reconheço que existem algumas coisas que precisam melhorar, mas também não daria uma nota 0. Eu acho que a Câmara tem vereadores de qualidade, parlamentares que se preocupam com o povo, né? Que são conduzidos para o cargo que ocupam pelo povo, né? E eu acredito que a gente que está assim, no dia a dia e que acompanha mais de perto, a gente pode fazer uma avaliação com mais precisão. Então, assim, eu acho que a Câmara é uma Câmara boa, tem as suas falhas, né? mas em suma eu diria que a Câmara cumpre bem o seu papel de votar, de discutir, né? Eu não vejo nenhum parlamentar omisso nas discussões, todos eles se posicionam, uns mais, outros menos, né? Mas eu acredito que a Câmara de Afogados da Ingazeira é uma boa Câmara. Lamento que a população não participe tanto do debate, né? Mais uma vez, mas acho que também a Câmara tem uma parte de culpa pela essa ausência da população nos debates, mas acredito que a gente vai evoluir, né, e isso vai ser superado, e a gente espera que a Câmara possa convocar mais o povo possa estar mais presente na Câmara, para que a gente possa, de fato, ter uma avaliação mais balizada, uma avaliação mais criteriosa, uma avaliação não baseada só na atuação individual de cada parlamentar, mas uma avaliação como um todo do Poder Legislativo.
Uhum. Zé Negão, e a sua opinião sobre a avaliação do povo em relação à Câmara. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, vereador Igor Mariano, Michele Martins, Tito Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajéú. Nil, primeiro, quando a imprensa abre essa pesquisa, já está abrindo no momento que a situação no país aí está sendo mostrada. A maior corrupção que pode ter sido vista, eu acho, no mundo, não é no Brasil, não. É um governo que se instalou aí, através, que agora está aprovado mesmo, de um golpe, entendeu? Infelizmente, a Rede Globo e outros meios de comunicação aí influenciou muito a cabeça de muita gente, seduziu o pessoal para ir para a rua, para tirar a presidente Dilma, que também, não vou dizer que não teve erro no governo dela, como no Partido dos Trabalhadores, entendeu? Mas você vê que no governo Dilma, os primeiros a ser presos foi tudo do partido. Zé Genuíno, Zé Disseu, Delúbio, esse que foi preso agora por último, o cabelo branco lá, como é o nome dele, que era lido no Senado do governo.
Delcídio
do Amaral. Enfim, vários. E hoje está sendo provado aí o escândalo maior do que o que era, né? Através de 76 delatores. O primeiro delator já acusou Michel Temer em 43 questões. E os outros aí, a alta cúpula do PMDB, Gerdel, Moreira Franco, aquele Padilha, Eduardo Cunha, que já está preso e tudo, mostrando tudo que tinha aí e os envolvimentos também dos governantes, como Geraldo Alckmin, Aécio Neves, o próprio Fernando Henrique, que recebeu também a ajuda da Odebrecht, entendeu? E como diz, a contribuição que era legal e a ilegal. E esse povo ainda está aí livre. Você vê o Supremo Tribunal Federal decretou a saída do senador da presidência da Câmara, Renan Calheiros. E ele levou de deboche. Não saiu. Veja como está a situação também nesse país. Portanto, diante disso, meu Júnior, junto uma coisa com a outra. E tem a pessoa que chega e dá nota zero, porque já está com raiva, já está vendo as coisas que estão acontecendo no país e generaliza. Mas nós como parlamentar aqui em Afogado da Engazeira, eu vou falar primeiro como a instituição, como a Câmara. Tem um trabalho desenvolvido pensando no que é melhor também para a população e para a instituição. Nós temos aqui um exemplo. Tinha dois recessos parlamentares. Foi diminuído para um. O povo ouviu, não disse nada. Ninguém aplaudiu. Mas foi uma questão que foi feita para que só tivesse um recesso, que o vereador não tivesse duas férias no ano. Já foi iniciativa do presidente aqui que está presente, Frank, que chegou agora, junto com todos os vereadores, feito em consenso. Entendeu? Mas é o seguinte, como diz, qual é o político mais próximo da população? É o vereador. Mas ele está próximo para tudo, né, Júnior? Nos momentos bons de alegria, o pessoal está lá abraçando. Mas nos momentos ruins, que o vereador não tem nada a ver com aquilo ali, a população está cobrando. E quando não é resolvido, aí o... nem diz o outro. Aí o pau canta mesmo. Por quê? Porque tem muitas coisas que é do governo federal, do governo do estado e do município. Por exemplo, a falta de água que tem na zona rural. A população cobra do vereador um carro-pipa para a gente colocar, pagando caríssimo. Mas não cobra do governo federal, do governo do estado e do município, que é recurso oriundo dos impostos da população. Aí o vereador vai pagar do bolso dele. Isso é trabalho de um vereador? Não. Mas a gente vamos deixar o povo passar sede? Criações com sede, morrendo de sede e de fome? Isso não é uma atividade do vereador. Na questão da doença, na questão de um exame, de um medicamento que não pode comprar. Isso não é atribuição do vereador, mas a população cobra do vereador. O vereador é o político mais cobrado que tem. Mas concordo quando algumas pessoas chegam e dão uma nota zero. Porque eu tenho certeza também que essa pessoa não procura ver o trabalho do vereador. Ontem mesmo eu estava no São João Velho, comemorando a instalação lá de um poço, que é água para todo mundo, na casa do seu Miguel de Auriel. Ele me chamou, eu fui lá. Depois da eleição, eu já consegui fazer a perfuração de 3 poços aqui e instalar mais 2. Depois da eleição, não é antes, não. Aí, quantas pessoas sabem disso? Aí é o que eu estou dizendo. Eu procuro trabalhar no dia a dia e digo e provo. Eu trabalho de domingo a domingo. Não tem um dia que meu telefone não toque. Pode ser sábado, dia santo, feriado, domingo. As pessoas procurando para resolver problema. E nunca dei as costas nem nunca me neguei a resolver os problemas até onde eu posso resolver. Agora, nós fazemos o trabalho da gente, a população cobra. Quando tem uma medida que é de interesse do povo, a Câmara enche lá. Se é um aumento de salário do servidor, a Câmara enche. Se é um caso polêmico, a Câmara enche. Você vê quando é assunto de interesse deles, daquela instituição, daquela associação, daquele grupo ali, que seja de funcionário ou alguém que esteja sendo prejudicado. Passou, eles não frequentam a Câmara para cobrar mesmo do vereador, para saber qual vereador que é atuante ou não. Portanto, Nil Júnior, eu estou à disposição. O que a sociedade achar que deve perguntar, estou aqui para responder. E vamos aguardar aí o desenrolar do debate.
Bom, estou aqui com o presidente Franklin Nazário. Franklin, esse é o segundo e último ano desse ciclo de presidência da Casa. Foi o ano mais difícil para gerir a Câmara 2016 do que foi 2015 ou não? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Prazer, Nil Júnior. O prazer é meu. Bom dia, ouvintes da querida Rádio Pajeú. Colegas vereadores, Edson e Igor. E demais funcionários aqui da Raido, os meus sinceros bom dia. Nil, não foi essa... claro que teve uma dificuldade, porque esse momento político em que vem passando o nosso país afetou todas as classes e categorias, né? E não foi diferente com a gente. Tivemos algumas dificuldades de conduzir os trabalhos daquela casa, mas sempre com muita... muito pé no chão, com muita humildade, conseguimos driblar as diversidades e tentar fazer o melhor possível para agradar a todos e a todas.
Uhum. Bom, vamos ao que a população está avaliando aqui em relação à nota, a gente pedindo uma nota para os ouvintes. O Luiz Carlos diz que ainda não entende qual é realmente o papel dos vereadores, está dizendo que visam muito interesses pessoais, a opinião dele está dando 0. O José Siqueira está dando uma nota 4. Dizendo que pelo que a Câmara fez, nota 4. Aqui o Cláudio Caissara, nota 8 para a Câmara. E está fazendo uma menção honrosa a Raimundo, dizendo que o mandato dele merece uma nota 10. O Marciano dando nota 8 para a Câmara. O Beto Góes dizendo nota 5. Legislam um pouco, merecendo melhoria na técnica legislativa. Precisam melhorar o poder de fiscalização do Executivo, que isso é quase 0. Comparar se as receitas e despesas estão sendo bem executadas e, caso negativo, comunicar quem for de direito, Ministério Público, Tribunal de Contas, etc. Os vereadores têm que estar vigilantes. Vamos ao telefone. Alô, do telefone. Oi, do telefone.
Alô.
Quem é?
Aqui é Marluce, de Pajé.
Diz, Marluce.
Eu dou nota 10 para os vereadores.
Nota?
10.
Nota 10, achou bom.
Nota 10, não acredito.
Hã?
Não acredito, tá complicado. Eles vão chutar o foto também, né? Principalmente a água, né? Nós estamos beneficiados aqui também, graças a Deus.
Ok, obrigado. Aqui o Wellington está perguntando: e vocês, vereadores, que nota dão ao mandato de patriota, ao mandato do prefeito? Está perguntando o Wellington aqui. Quer começar, Zé?
Posso começar.
Então comece, que ele está pedindo para você dar uma nota para ele.
É, como prefeito, o primeiro mandato dele, ele até o momento vem fazendo um bom trabalho. Não é um ótimo trabalho, mas um bom trabalho. Eu dou nota 7.
Igor.
Eu acredito que a gestão do prefeito Patriota é uma gestão boa. Ele conseguiu e tem conseguido, num momento de muita dificuldade do país, dificuldade econômica, dificuldade ética, moral, política, ele tem conseguido avançar em algumas questões importantes no nosso município. Eu acredito que tem sido um bom governo. Eu daria uma nota 9. Acho que algumas coisas precisam também mudar, mas na sua maioria acho que o governo tem acertado mais do que errado.
E o que é que diz o presidente da Câmara, o Franklin?
Eu vou, Nil, também na linha do companheiro Igor. E a gente vê nossa cidade diferenciada das demais. Até parece que Afogados não é da crise, não é de Pernambuco, está tudo caminhando da melhor maneira possível. Isso aí a gente tem que aceitar, que é através do governo municipal, esse avanço, esse crescimento da nossa cidade. E também acredito que tem muito a melhorar, tem muita coisa para ser feita, e dou a nota 8.
Uhum. Vamos aqui para o Zap, o Luiz está falando, vamos ouvir.
Por que os vereadores não fazem um esforço junto ao administrador, o prefeito, para trazer emprego para a cidade? Só avisam obra.
É uma questão sempre presente, essa questão de geração de empregos. Quem quer comentar aqui? Porque é uma demanda, acho que vocês também escutam muito isso nas ruas, né, Franklin?
É, Danilo, com certeza. Acabei de vir agora do banco, não teve uma pessoa que não chegou perto de mim para perguntar emprego, como é que vai ser, como é que vai estar. Tenho certeza, como nós vereadores, nós temos a vontade que Afogados volte a ser uma cidade onde tenha emprego para nossos jovens, para que eles não tenham que sair daqui da nossa cidade e procurar empregos fora. Tenho a fé e a esperança que Afogados da Engazeira, a partir de 2017, 2018, possa vir novas empresas, porque se a gente for esperar só pelo poder público, a gente não vai conseguir acabar com a demanda de pessoas desempregadas na nossa cidade que querem trabalhar. E a gente tem que conseguir trazer novas empresas, porque são empresas, hoje, onde oferece o maior número de empregos. Sempre temos o exemplo aí das lojas, das fábricas de imóveis, da quase falida, vamos dizer assim, do abatedor, que a gente é uma pena se realmente chegar a fechar, porque a gente vê quando é dito pagamento, é tempo de pagamento das fábricas e do abatedor, da empresa Serrota Redondo, o comércio esquenta, o comércio melhora em Afogados da Engazeira. Então a gente precisa buscar metas, trabalhar juntos, mostrar que nós somos um só povo, um só governo, independente de que partido nós estaremos, para trazer novas empresas para a nossa cidade e assim, consequentemente, oferecer mais demanda de emprego para nossos jovens e as pessoas que estão desempregadas.
Vamos para mais uma opinião no Zap, diga lá.
Minha, que é Socorro Santos da Pintada, dou nota 10 para o vereador. Principalmente Raimundo.
Ok, obrigado. Vamos para mais uma aqui. O que é que é falar no Zap?
Nil, bom dia, Marciano. Rapaz, todos nós sabemos que eles corrompem o povo, entende? Sem exceção. Mas o mais severo é o povo que se vende por porcaria, que não devia se vender de jeito nenhum. Um abraço.
Está dando opinião sobre a questão da crise política que a gente abordou. Que a gente abordou agora há pouco. Certamente vai chamar atenção, Zé, essa sua avaliação com nota 7 para o governo, sendo um dos principais opositores, um dos mais duros opositores do governo. O que é que você gostaria de colocar para justificar essa nota?
Nil, é fácil demais, porque nós vemos e acompanhamos a política não só local. Nós acompanhamos a política nacional, a política nos estados e nos municípios até próximo aqui do Pajeú. E nós vemos que Afogado não parou. Patriota deu continuidade aí a muitos projetos que ficou do antecessor, né, do ex-prefeito Totão Valadares, projeto que já estava com emendas aprovadas em Brasília e deu continuidade. Agora teve um avanço bom, positivo, quando a presidente Dilma estava no governo. Quando a presidente Dilma saiu, eu disse aqui, antes dela sair, vamos ver após. Entendeu? Que não, naquele momento, eu mesmo estava em defesa que Dilma continuasse, ou então que saísse, mas tivesse uma nova eleição, para que conseguisse mudar a história do Brasil, porque está provado aí que o Congresso foi quem isolou o governo. Dilma se reelegeu de novo, mas nós vamos fechar as tampas aqui e não faz nada. A prova está aí, todo brasileiro está vendo que o Congresso é quem está manipulando tudo, até o poder judiciário, o Supremo Tribunal Federal. E o que foi que fez Afogado alavancar e fazer obras? E o prefeito, entendeu? Tirou proveito disso aí. Porque quantas inaugurações teve aqui de pavimentação, de reforma e ampliação de posto de saúde, de escola de referência da Carapuça e do São João, quadra poliesportiva, anel viário, ampliação do Mandacaru, Academia das Cidades, várias coisas que teve e que estava tendo num volume sem parar. O prefeito estava inaugurando obra toda semana. Depois que Michel Temer entrou, foi o que aconteceu. Parou. Aí eu não posso escurecer e negar o que foi feito, mesmo sendo recurso oriundo do governo federal. Que tem gente que liga aqui pro rádio e diz assim, Zé Negão, você fala tanto no recurso do governo federal, mas são com nossos impostos. E nossos impostos deixou de ser recolhido, e agora? Cadê? Entendeu? Nesse instante aí foi falada a questão de emprego. Quando o Patriota se elegeu no primeiro mandato, tanto estava no plano de governo, como ele veio para essa emissora e usou a mídia toda aí, os blogs, dizendo que ia trazer muitos empregos para Afogados da Ingazeira, inclusive para os jovens. Ia trazer também aqui para formar as pessoas, da condição da pessoa estar preparada para ter um emprego. Mas o que aconteceu? A Iveza abriu e fechou. O índice de desemprego aumentou. Frank, eu acho que não está nem sabendo, mas o abatedor fechou, Frank. Fechou tudo. Tudo. Está lá só vigilante, essas coisas. E cadê o incentivo do governo do município? Cadê o incentivo do governo do estado? Que aí é onde a gente vai mostrar a situação. Veja a situação que o estado de Pernambuco está hoje. Veja a saúde. Veja a segurança pública do nosso estado. Veja o que aconteceu essa semana em Recife. Quase tinha tragédia lá, do enfrentamento da polícia mesmo com a polícia. Porque o governo do estado está sentando na mesa, fazendo os acordos, não está cumprindo. E a tendência do nosso estado, na situação que vai, é aumentar o desemprego. Por quê? Porque perderam a rédea do desenvolvimento. Pernambuco deixou de crescer. Pernambuco deixou de ser o leão do Nordeste. Por quê? É onde eu ainda volto aqui e defendo. Lula, Dilma, foi quem investiu no desenvolvimento de Pernambuco. E o próprio governador que está aí, Paulo Câmara, deu as costas. Ficou contra Lula e Dilma e foi para a rua com o povo, para a entrada de Temer, a favor do golpe. Veja quantos estão lá no Congresso. Essa semana teve uma questão aí, doutor Armando Monteiro, senador, falou da questão hídrica, que o governador não tinha se preparado para a situação que o estado está hoje. E quem foi falar? Nilton Mota, secretário de Agricultura, dizer que o doutor Armando estava equivocado, porque teve o tempo todo indo do governo federal, os investimentos e tudo, e Paulo Câmara tentou fazer isso. Quando foi no dia seguinte, desmascararam. Quem era o ministro do governo de Dilma? Era Fernando Bezerra Coelho, da Integração Nacional. Era ele que tinha o poder de melhorar a situação do pernambucano, do nordestino, que está numa situação dessa hoje. Mas veja aí, se ele cuidou mais disso, ou de se envolver nas coisas que estão erradas aí, como está sendo citado. Aí por isso que eu digo, eu estou dando a nota porque Afogado não parou. Eu faço política com coerência. E eu não faço política, eu não vou ser oposição, por ser oposição, para querer o pior para Afogado. Eu sou uma oposição para ver o que é melhor para Afogado. E eu não posso negar que Patriota deu continuidade a muitos projetos, aí, muitas emendas do ex-prefeito, e fez algumas coisas pelo povo de Afogado. Agora, resta se esforçar para fazer mais e brigar, ser aguerrido, para que Afogado não comece a entrar no retrocesso que está. Deixar fechar a empresa igual a Iveza? Por que não sentou com o Evandro Valadares, com o irmão dele? Por que não sentou com o governo do Estado? Por que não deu incentivo? Precisou isso. A Iveza deixar de fechar. Quer dizer, em vez de alavancar mais emprego para Afogado, está indo numa situação de desemprego dessa. Chega numa campanha também, vem muita promessa de emprego. E agora? Eu quero ver agora 2017, quando se está lá, quantas pessoas vai estar empregadas e se vai abrir mais uma ou duas prefeituras para empregar o tanto de emprego que prometerem na campanha.
Fernandinha Mery está dizendo que muitos vereadores deixam a desejar, mas muitos de nós, eleitores, também deixamos. Se eu não precisei do vereador, não fui procurá-lo, nem ouvi a resposta dele. Como é que eu posso sair falando bem ou mal dos vereadores? Se eu não vou para as reuniões da Câmara, como posso opinar? É preciso que a população também se oponha. Precisa melhorar sim, mas dos dois lados. Ela está dando aqui nota 7. Dulcilene, bom dia aos vereadores e a todos da rádio, aos ouvintes. Quem sou eu para julgar e classificar os vereadores? Também o prefeito. Não frequenta as sessões, mas se comparar a outras cidades, eu dou 8, tanto aos vereadores quanto à gestão. Ninguém é perfeito. A Dulcilene que está falando. Aqui é ouvinte que não pedi para deixar o nome, mas registrou com o telefone, dizendo que os vereadores são coniventes com os interesses do prefeito. Exemplo disso é que a maioria não cobra concurso e não mencionem as vagas dos agentes de saúde. Precisamos de concurso para todas as categorias. Isso é vergonhoso para vocês, está dizendo aqui a ouvinte. Tem pergunta chegando aqui do Antônio Carlos sobre a questão dos salários, a polêmica dos salários voltando aqui. Eu vou fazer perguntas sobre isso depois do intervalo e vou registrar outras opiniões também. Vamos chamar o intervalo, na sequência do que os vereadores têm para falar sobre concurso. Teve essa polêmica dos salários e depois daquela polêmica teve um silêncio do movimento Fiscaliza Afogados. Perguntar o que, é que os vereadores acham disso e muitas outras questões que surgem aqui dos nossos ouvintes que continuam participando. 10 e a média, né? Estamos anotando tudo, né? Depois vamos dar qual é a média, o que, é que o povo está dizendo e a média da Câmara de acordo com os nossos ouvintes. Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate avaliando os trabalhos da Câmara, recebendo os vereadores Franklin Nazário, que preside a casa, Igor Samariano e Zé Edson Ferreira, o Zé Negão. José Luiz de Pacuz disse que, na opinião dele, na minha opinião, nem eu, nem os que não participam das reuniões, temos o direito de reclamar dos vereadores, é o que diz o José Luiz. A Maria Lúcia disse que ouviu um vereador falando em dar emprego aos jovens. Para não ser preciso, eles teriam que sair da cidade, mas a minha filha vai embora. Nunca deram emprego para ela, porque todo ano de eleição e minha filha estamos lá, feito idiotas, enfrentando fila para prefeito entrar e crescer juntos com seus parentes. Pode ver se nas melhores repartições estão lá os parentes dele e da esposa. Está dizendo a Lúcia. Kelly Brito, já registrei aqui. Sandro Pereira, Câmara dos Vereadores de Afogados é atuante. Agora, às vezes eu vou assistir, passam o tempo todo da reunião aprovando nome de rua, se torna um tema enjoado. Deveria todas as reuniões levarem temas novos que atraiam mais pessoas. Há essa crítica, Igor, e você estava me falando no intervalo, que tem um projeto de suma importância sendo debatido. Eu já ouvi aqui mesmo críticas como a de Sandro. Não, é muito pedido de quebra-mola, voto de aplauso, voto de pesar e também nome de rua, né? O que você está dizendo é que tem muito mais que isso sendo debatido. Eu estava dando exemplo do Código Sanitário. Como é que está essa discussão do Código?
É verdade, Nil. A gente tem que entender que dar nome de rua, dar voto de aplauso, dar voto de pesar é um papel do vereador, né? Então, assim, isso tem que estar presente nas sessões, né? Agora, também estão presentes projetos de lei que são importantes. A reta aprovou agora recentemente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, né? É a lei que rege todas as finanças do município, o que é que o prefeito pode gastar, com o que pode gastar, até onde pode gastar, até onde pode ser aberto um crédito especial, além daquele orçamento. Foi aprovado também o PPA, que é o plano plurianual, que é para 4 anos, já pensando numa receita de 4 anos, né? Receita e despesa, né? Agora nós estamos debatendo esse projeto de lei que institui o Código Sanitário do município, um projeto de lei amplo, né? Que está sendo debatido lá há praticamente 4 sessões, um projeto de lei que institui algumas taxas que já existem a nível de Estado, mas que vai ser e é recolhido pelo Estado, mas que vai passar a ser recolhido, caso essa lei seja aprovada, pelo município, né? Em troca, obviamente, o município deverá oferecer uma condição melhor à vigilância sanitária de atuar. Então, assim, são leis importantes que são debatidas todas as sessões. Né? E a gente lamenta o fato da população estar muitas vezes ausente desse debate. Né? Sobre os concursos, por exemplo, teve um ouvinte que se manifestou, você disse que ela não informou o nome, mas eu queria dizer, já foi aprovado vários requerimentos lá, requerimentos coletivos de todos os vereadores pedindo a realização de concursos aqui no nosso município. Vereador não é contra concurso, eu sou aliado do governo, sou líder da bancada do governo, mas sou defensor do concurso público. Né? Não é porque sou aliado que defendo a não realização. Né? Agora também procuro entender o contexto, o porquê não ter sido realizado até agora. Então, assim, a gente tem cobrado e tem sido feita cobrança em todos os setores, mas muita gente, infelizmente, não consegue acompanhar o debate. Em relação à questão da geração de emprego, um tema que estava sendo discutido agora, concordo com o vereador Zé Negão em parte sobre a sua argumentação, por exemplo, o fechamento da Invesa. A prefeitura fez uma parceria com os empresários na época e fez uma oferta de curso gratuito para todas as pessoas que iam trabalhar lá. Né? E foi feito esse curso, as pessoas foram trabalhar, mas infelizmente a prefeitura tem um limite de atuação, porque também entra aí também a capacidade da empresa de gerir, né? De administrar essa equipe, de captar novos investidores, de potencializar os seus clientes. E aí não deu certo, mais por parte administrativa da própria empresa, né? Mas era importante que tivesse permanecido aberto, era algo que gerava muitos empregos aqui para o nosso município, mas o Poder Executivo tem tentado fazer parcerias, né? A gente vê, por exemplo, a abertura também desse mercado Pajéu gerou emprego para o município, a abertura das lojas americanas gerou emprego para o município, essa sala do empreendedor, né, que eu acredito que tem sido importante, tem oferecido cursos importantes para a população se capacitar, né, mas infelizmente a gente vive também um momento adverso, e não é em Afogados, é no Brasil inteiro, né, onde a geração de emprego ela não vem crescendo, muito pelo contrário, né, a gente vê muita demissão, né, as pessoas perdendo seus postos de emprego e tem coisa que foge ao alcance do poder público, né? Então, assim, eu acredito, sabe, Nil, que a gente precisa evoluir enquanto cidadãos políticos. A política não termina no dia que a gente vota, né? A gente precisa votar e acompanhar o nosso voto, acompanhar o trabalho, a atuação que você confiou a alguém, né? Então, todos nós que somos pessoas públicas, que somos representantes do povo, deveríamos ser melhores fiscalizados pelo próprio povo que nos elegeu. Eu acredito que esse era um caminho, não só para Afogados, mas para o Brasil melhorar, para a política como um todo melhorar no país e para a gente deixar de ter tanta notícia só falando de escândalo e de corrupção.
Falando em fiscalização, Franklin, como é que você viu a morte, né? De fato, estou falando de fatos, factualmente, do movimento Fiscaliza Afogados, que articulou um movimento tão grande no cinema. Você foi lá meio que na Cova dos Leões enfrentar aquele movimento, se posicionar em nome dos vereadores, e depois o movimento silenciou de forma estranha, inesperada. O fato é esse. Como é que você avalia isso?
Eu já, como eu havia comentado no cinema e em outras ocasiões também, o movimento era um movimento importante, começou bem. Vamos dizer que não começou, que era, ia ser mais uma peça, mais uma, vamos dizer assim, mais um instrumento que nos ajudava a fiscalizar o que está errado no nosso município. Mas algumas pessoas que estavam envolvidas no movimento, que queriam realmente o melhor para Afogados na Ingazeira, viram que o movimento tomou outro rumo, viram que o movimento estava se tornando um movimento político. Então, os jovens que realmente queriam que fosse diferenciado, que fosse um movimento a partido, não estava se tornando de outra forma, e acabou que alguns foram saindo, migrando e deixando o movimento. Mas o movimento está vivo ainda, sempre sou procurado.
Você recebe gente do movimento?
Sempre recebo. Tem uma cidadã que me procurou agora há pouco, pedindo as cópias das atas. Eu já disponibilizei a de 2012, a 2016 ela só disponibilizada depois que fosse encerradas as sessões, até porque a gente faz ata todos os dias. Mas eu também, eu acabei de falar, foi um movimento bom, começou bem, mas começou a misturar, começou a entrar pessoas que não estavam realmente com o objetivo de fiscalizar Afogados da Ingazeira. Estava com outro objetivo. Então, por isso que perdeu um pouco do vigor. Mas continua vivo ainda e estão se movimentando e fazendo novo contexto do movimento Fiscaliza Afogados. E Igor, eu queria deixar aqui também, Nil, pegando um pouco do gancho do vereador Igor, a questão do concurso público. O concurso público é importante, é bom para o nosso município, mas abrindo concurso público não quer dizer que sejam todos aprovados sejam de Afogados da Ingazeira. Vai ser um paliativo, vai diminuir o desemprego de Afogados? Vai, mas não vai ser total. Que tem gente que vem de fora, de Brasília, de Recife, todo canto vem, porque o concurso é por lei, é aberto a todo o território nacional. Então, quem vem prestar um concurso público em Afogados da Ingazeira, vai vir em todos os lugares. E o que eu acho melhor seria o que o Ike falou, trazer mais empresa, dar o incentivo que vem sendo dado. Ele lembrou da sala do empreendedor, que tem sido um exemplo, um espelho para as outras cidades. A exemplo agora da Feira do Empreendedorismo que teve agora, que foi uma coisa ímpar, onde já se pensa em fazer um evento maior, onde não vai ter só aquelas no centro da praça, mas em torno de toda a praça, porque outros empreendedores já queriam estar presentes nesta última feira. E para 2017 já tem pessoas inscritas para fazer esse tipo de evento. Sobre a questão das leis que são aprovadas na Câmara, que da maioria das vezes está vazia. Igor citou aqui duas leis importantíssimas, que é a UPPA e a LDO. E esquecemos de falar sobre a lei que mudou o nome da nossa faculdade, onde saiu de Faculdade de Formação de Professores para Faculdade de
FASP, né?
FASP, Faculdade do Sertão do Pajeú. Fomos nós, vereadores, que aprovamos em única sessão. Isso não foi dito, não foi feito um levante maior, que foi a Câmara de Vereadores que teve essa iniciativa, em discussão, em comum acordo. Não fizemos duas sessões, uma só nós aprovamos esse projeto, porque vimos que esse projeto vinha beneficiar os jovens que estudam fora, abrindo novos concursos, ou abrindo novas faculdades, cursos em nossa cidade, vai melhorar, e isso aí é nosso trabalho. Claro que quando vem um pedido de um quebra-mola, vem um pedido de um botar o nome de uma rua, também isso também é nosso papel, vereador, é fazer isso. A população vem e pede quebra-mola em sua rua. Quem é aqui de vereador dos três aqui que nunca foi pedido para pedir um quebra-mola, um requerimento? Nós aprovamos 239 requerimentos só este ano. Claro que tem todos os tipos de requerimentos. Tem pedido para colocar algo em comunidade, tem quebra-mola, tem pavimentação asfalto, tem tudo. Não só quer dizer que seja, mas hoje em dia, o que nós podemos pedir para reduzir a velocidade, para evitar acidentes, é o quebra-mola. Queria eu que aqui, quando, se Deus quiser, para o ano, o Afogados venha a se tornar municipalizado o trânsito, que venha os redutores de velocidade digital, automático, onde comece a onde não pare de vez, porque quebra-mola não é bom não. Quebra-mola para de vez o automóvel e estraga a viagem, diminui, aumenta o tempo de viagem, e o redutor de velocidade não. Você vai passar numa velocidade
compatível com a via, onde quem ultrapassar vai ser penalizado. E quando mexe no bolso, ninguém quer ser penalizado.
Igor, queria completar, Igor? Pois não.
Nil, o tanto de pessoas que fizeram ou continuam fazendo parte do movimento Fiscaliza Afogados, que nos procuraram relatando, inclusive foram até fazer alguns depoimentos na Câmara nesse sentido, usando o plenário da Câmara, dizendo que houve uma percepção por uma grande parte dos membros de que o movimento estava se tornando político, né? E eu acho que foi isso que desmobilizou uma parte significativa das pessoas, porque quando se cria um movimento desse no intuito de fiscalizar, isso é bom para o nosso município, não é ruim. Agora, quando se cria para se transformar em instrumento de política, né, de criar como se fosse uma oposição, né, você de repente começa a não agradar as pessoas que querem de fato a fiscalização, o acompanhamento mais de perto, né, e que não desejam fazer propriamente política. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que contribuiu de forte influência para que esse movimento tivesse essa baixa, esse esfriamento, a gente pode dizer assim.
Já alguma sinalização da nova Câmara sobre... Porque foi votado aquele teto, né? O teto é quanto? O valor máximo?
7.530
e poucos reais.
E alguma coisa.
Né? Tem a bancada governista e só sobe se houver aumento da arrecadação.
Isso, a gente assumiu um compromisso com o Monsenhor João Carlos e foi enviado esse compromisso para os meios de comunicação, dando ciência de que a nossa decisão é de que só vai haver aumento de forma gradativa, de acordo com a arrecadação também de município. Se o município não arrecadar mais, a gente não aumenta.
Diz é. Só que aí, quando você falou aí, bancada governista que falou isso, não tem nada a ver. Eu sou da oposição, e essa questão de ter aumento, eu vou retornar a dizer aqui. Nós votamos de acordo com a lei, de acordo com a lei orgânica, o regimento interno da casa, o aumento do subsídio dos vereadores. Não quer dizer que aquele aumento vai ser...
Sim, por isso que é teto. Pode ser até aquele...
Assim não é oposição e nem situação.
Mas eles estão dizendo que na posição deles só sobe se aumentar a arrecadação. Você, inclusive, não fez parte desse acordo, é isso que eu estou dizendo.
Se eles não chamam, eu vou fazer o quê? Ele se senta
mas
lá...
Mas você disse...
Ele
não,
se senta
não diga isso não. Você disse depois que não concordava com a posição deles. Disse na própria Câmara.
Não concordar com a posição de quem?
Dos vereadores que disseram que só aumentava se aumentasse a arrecadação.
Não foi assim.
Então diga como foi para eu saber.
Isso aí está errado, é bom que eles estão aqui e sabem. Eles fizeram essa reunião, depois da reunião foi que ligaram para mim, para saber qual era o meu posicionamento, que tinham levado essa proposta para Padre João, dizendo que até junho não ia ter aumento no subsídio da Câmara, mesmo se aumentasse a arrecadação. Você é a favor ou contra? Eu digo que sou a favor. Mas depois que eles se reuniram, entendeu? Eu não fiquei contra decisão de aumento, até porque eu votei e assumi.
E você disse na Câmara que não era contra, que era a favor.
Sim, mas aqui o questionamento não é o aumento. O questionamento é quando começa a pagar. Entendeu? Quando começa a pagar. Pode terminar os 4 anos. Se a arrecadação, em vez de aumentar, diminuir, vai diminuir também o subsídio do vereador. Quando Renan era presidente, os vereadores foram pegos de surpresa. Teve uma queda na arrecadação e ele chamou os vereadores tudo no gabinete. Isso aqui, ó. Vai ter diminuído o subsídio de todos os vereadores. E diminuiu. Não teve movimento na época, nem fiscalizar afogado, nem nada, que veio de defender o vereador, porque diminuiu. Quando a gente votou o aumento agora legalmente, dentro dos trâmites, legal, tudo, aí apareceu isso aí. É como eu digo, eu vou chegar aí, um exemplo. Fiscaliza afogado, por que foi que esfriou? Eu discordo em parte, um exemplo, quando o vereador diz assim, não é porque é um movimento político, ele se vira que tinha a política no meio. Todo movimento, todo questionamento democrático, ele é político. Ele não vai deixar de ser político nunca. A questão do enfriamento, meu Júnior, é porque quando passaram para o movimento o aumento dos vereadores, passam diferente como foi feito coisa errada, coisa absurda, que não era para fazer, que era ilegal, que era imoral. Quando eles viram, pegaram a ata lá, olharam, quando eles viram a lei orgânica, o regimento interno, eles viram que não era assim. Por isso que eu digo, vereador é saco de pancada.
Eu acho que não foi isso não, Zé. Eu acho que é porque afrouxou mesmo, porque eu converso com gente do movimento, tem a mesma posição de discordar da forma como o aumento foi dado. Para mim essa questão também já é ponto vencido. Eu acho que o movimento afrouxou porque afrouxou. Começaram com muita vontade, depois cada um com suas atribuições e suas ocupações, começaram a afrouxar. Zé Carlos fez um questionamento esses dias, eu reproduzi, disse que ele estava corretíssimo. O movimento afrouxou, começaram largo, estão terminando estreito e acho que estão deixando na mão a própria opinião pública que apoiava o movimento, é um problema
porque
dele.
Eu mesmo aprovei e aprovo esse movimento, porque ele vai ajudar o Poder Legislativo a fiscalizar. Qual é o verdadeiro papel do vereador? Fiscalizar o Poder Executivo. Portanto, eu mesmo, da minha parte, eu sou a favor que continue, que o movimento cresça e nós vamos fiscalizar tudo que entra em
apagado. Seria até para, como se falou aqui, falando, por exemplo, discutir um código sanitário como esse tão importante. Era legal que a sociedade, lógico, participasse. Aí depois, quando o negócio estourar, aí nesse aspecto a sociedade não vai ter muito o que falar, né?
E falando na questão de concurso, já que Franco falou, eu queria dar a minha opinião também. Um exemplo. Esse mandato está terminando do atual prefeito Zé Patriota. E é onde aí tem de mostrar o lado bom que ele fez e vai mostrar alguns. Agora, um exemplo, o concurso público. Está lá na cartilha, no plano de governo. Cobrei várias vezes. A população cobrou, os jovens cobraram, que se forma. Faz até um curso desse aí que ele traz para o município, mas não tem condição de fazer um concurso. Quando o vereador Franco diz, o concurso é bom por uma parte e ruim por outra, porque, por exemplo, quando há um concurso em Afogado, não só é para o pessoal de Afogado, é para todo o Brasil. Mas, por exemplo, não está abrindo um concurso e a tendência é que a maioria dos que foram aprovados seja de Afogado. Agora, por exemplo, não abre o concurso, mas vem as indicações políticas. Aí deixa de uma pessoa que está ali preparada, que terminou segundo grau, terceiro grau, fazer um concurso, ter uma chance de emprego, para ficar esperando o prefeito abrir quando quiser. Mas todo dia o povo vê, a população vê as nomeações na prefeitura de indicações políticas. Aí, não concordo com isso aí. Foi o que o prefeito mais pregou. Foi o concurso público e o salário dos funcionários, que ele deixou a desejar também, sem colocar o salário básico como um salário mínimo. Depois de muita pressão, foi que o projeto foi para a Câmara.
Vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nil Júnior.
Bom dia, quem é?
É Lucinalva Carvalho.
Diz, Lucinalva.
Nil, eu queria dizer a Zé Edson que vereador não é saco de pancada, não. Saco de pancada mesmo é o eleitor. Se a gente sai de casa, enfrenta sol, enfrenta chuva, vota, depois que a gente vota, a gente é abandonado. Agora, não é por vereador, não, é abandonado por todos. É prefeito que bota secretário ruim para pisar o servidor. Agora, a neguinha está aqui, nem prefeito, nem servidor, nem ninguém pisa. Então, quem pisa é Jesus. Mas eu tenho fé no sangue de Jesus, que enquanto vida eu fizer, mais nunca eu saio de casa para dar um voto a ninguém. Mais nunca. Porque a gente só vota, sabe que pancada mesmo é o eleitor, que não tem um pingo de valor. Ele só tem valor até o dia da eleição, até enquanto ele não vota. Depois que ele vota, que ele já vem da sessão com aquele papelzinho na mão que já votou, ele é um saco de lixo que você usa e joga no mato.
E aí, Zé?
Eu não sei porque ela está tão desesperada desse jeito. Porque quando eu digo que o vereador é saco de pancada, é porque é o político mais cobrado pela própria população. E quando as coisas estão erradas, que não é nem uma atribuição do vereador, é cobrado. Como agora mesmo ela está com esse desabafo aí. Entendeu? Aí como ela se referiu a mim, Eu vou fazer a pergunta. Eu estou entrando para o quarto mandato. Cobre de mim, independente do voto. Eu fui eleito com 962 votos. Quem tem que cobrar de mim é toda a população. Mas quem tem mais direito de cobrar é quem vota. Veja se já votou em mim alguma vez. E sabe, em alguns momentos de precisão, eu nunca deixei de chegar. Agora, se está desesperado porque só vota errado, ou em alguém que não fez os desejos dela, aí eu não posso fazer nada. Em desespero, meu Júnior, ninguém manda. E pode até que mande um tratamento.
Bom, o que os vereadores têm a dizer sobre a composteira que o prefeito prometeu desde o outro mandato, continua ali o pessoal sofrendo. Eu tenho recebido muitas queixas daquele pessoal. Isso tem chegado na Câmara, Franklin? Aquele setor do lixão ali, muita reclamação.
E a gente tem discutido, às vezes, na terceira e última parte, alguns vereadores trazem esse tipo de questionamento, e já fizemos requerimentos pedindo para que nós possamos ter afogado em Gazeira um aterro sanitário. A questão da composteira, na época que nós tínhamos a composteira, era bom. Mas o Afogado cresceu. O lixo hoje, Afogado em Gazeira, é enorme. Eu acho que só a composteira não seria mais chegasse ao resultado que a gente queria. Eu acho que o que a gente quer hoje, o que a gente necessita hoje, é que a Afogado em Gazeira tenha um aterro sanitário para dar capacidade de recolher os resíduos sólidos do nosso município.
É uma questão que tem que avançar realmente. Vamos ver aqui no Zap, diga lá do Zap.
O vereador está preocupado em concurso público, porque eles não se preocupam em se unir e arrumar mais serviço para Afogados da Engazeira. Porque tem muitos pais de família desempregados, o abatedor fechou, porque não lutam para trazer mais empresas para dar trabalho ao povo. Eu acho que isso é muito importante.
É Aparecida, sobre o que já falamos, inclusive, no bloco anterior. Bom, só para fechar, Igor, como é que vai desatar esse nó aí pela presidência da Câmara? Diz que é você, Raimundo e Rubinho estão emendando os bigodes. Quando é que vai... Tu tá também no bolo?
Eu também quero votar.
Quer voto? Zé Negão, se for perguntar, quer também, não quer, Zé?
Tô aqui para votar e você votar também.
Se sobrar uma coisinha...
É o seguinte, eu tô sozinho na oposição, né? Ah. Eles são 12. A minha chance é bem pouquinha, né? Mas quem sabe, né? Ainda dia daqui pro dia primeiro, tá faltando muita coisa. E política, eleição de presidência de Câmara, é decidido quase na véspera. Portanto, eu ainda tô aí. No aguardo, entendeu?
Tá na pista,
até o momento.
Tá na pista, né, Zé?
Até o momento, tô votando em mim. E pode ser que eu consiga mais 6 votos para ser o presidente da casa.
Igor, vai ter unidade mesmo? Como é que tá o debate?
Não, eu espero que a bancada governista, que é uma bancada maior, nela hoje foram 11 vereadores eleitos, né, no palanque do prefeito José Patriota, com exceção do vereador Zé Edson e de Cancão, que também não esteve no palanque, eu acho que a bancada governista há uma tendência de que ela, em unidade, consiga chegar a um consenso. Mas aí, para você me perguntar como é que chega, aí já é mais difícil.
Está complicado.
Não é fácil, a gente sabe que eleição de Câmara ela é disputada até o final. Dentro do meu partido eu tenho dois companheiros, né? Tem o atual presidente, Frank, que é meu amigo, né? E tem vontade de ser presidente novamente. Tem seu Cícero Miguel, é uma pessoa por quem eu também respeito, pela história, pela sua atuação, né? Somos ali vizinhos de bairro. E então, assim, eu tenho uma preferência de votar em alguém que seja do meu partido, mas estou pronto para votar em qualquer pessoa, para ser votado também, e vou esperar, vamos ver como é que vai ser decidido.
O que é que você está vendo aí, Franklin? Sua experiência vai ser diversa também, como diz Zé Negão?
Zé Negão tem experiência maior do que a minha, né? E ele sabe muito bem que eleição às vezes se decide até no dia da eleição mesmo, né? Na véspera. E eu acho que a gente tem boas chances de chegar a um denominador comum e fazer o consenso de todos os eleitos do partido e da bancada do palanque e votar numa pessoa só para que a gente possamos fazer um trabalho diferenciado naquela Câmara mais uma vez e deixar alguma coisa de concreto para a população afogadense.
Só tem, Nil, para finalizar, seja o presidente quem for, eu ou qualquer outro, só tem um compromisso que para mim é inadiável, dois, na verdade, é a reforma da lei orgânica do município e a reforma do regimento, que isso inclusive era uma pauta que vinha sendo debatida com o movimento Fiscaliza Afogados, e eu espero que eles possam, nesse momento que a gente eleger uma nova mesa diretora, estarem conosco nesse debate. A gente sabe que é importante a população participar, porque até porque para a lei orgânica ser reformada é preciso ouvir a população, fazer audiências públicas. Então esse compromisso, seja, se for eu presidente, serei cobrado por ele, e quero assumir o compromisso de tentar executá-lo. E se não for, se for qualquer outro companheiro, eu irei cobrar também para que a gente consiga avançar nesse sentido. Esse ano a gente tinha uma perspectiva de começar a discutir, mas infelizmente o ano eleitoral dificulta, né, porque a gente fica dividido entre fazer campanha e legislar, mas para o ano que vem eu acho que isso é imprescindível, até porque Afogados não comporta mais esperar por uma lei que já está tão defasada.
Uhum. Uma coisa que, na minha opinião, é imperativa nessa mudança, né, para o próximo ano, e a gente precisa avançar nisso aí, contem também com o nosso apoio no debate, a punição mais rigorosa para excesso de faltas. Acho que é uma coisa que a gente está vendo acontecer, a gente vê em Brasília acontecer, se revolta aqui também. Acho que é uma coisa que pode ser revista, mecanismo de punição mais rigoroso, né? Porque na média a maioria dos vereadores teve boa presença, mas teve casos aí que para mim foram absurdos e é difícil coibir com base no regimento, né? Infelizmente. Bom, eu quero agradecer a vocês, dizer que a gente continua debatendo. Zé, obrigado, um abraço, hein?
Obrigado, Nil Júnior, que eu quero agradecer a você e a todos os ouvintes da Rádio Pajaú. E encerrar aqui minhas palavras, desejando para todos os afogadenses e todos os ouvintes dessa querida emissora um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que seja de paz, harmonia, saúde, e que 2017 colocar aí pelo menos uns 70, 80% desses corruptos na cadeia, e que os que ficarem lá pensem mais no país, pensem mais na população e esqueçam os benefícios próprios, para que esse país volte a ser o Brasil que era antes e que as pessoas menos favorecidas comecem a ter condição como vinha tendo antes. Muito obrigado e feliz 2017 a todos.
Obrigado para você também, Zé Igor. Muito obrigado.
Nil, obrigado. A gente está sempre à disposição. Eu queria também desejar a todos os ouvintes, ao povo de Afogados da Engazeira, um feliz 2017, cheio de saúde, de paz, de prosperidade. Desejar que Deus ilumine, né, o caminho do nosso povo, o caminho do nosso país, dos nossos políticos, das pessoas de bem desse país que precisam reerguê-lo urgentemente. E desejar um 2017 com muito sucesso para todos nós.
Franklin, obrigado também pela presença e até a próxima. Muito obrigado.
Nil, eu que agradeço. Também quero compartilhar, como os colegas compartilharam, desejando a todos os ouvintes e a população afogadense um feliz 2017, que todas as suas conquistas venham o ano que vem. E dizer que o espírito natalino, que é Jesus Cristo, entre na sua casa, trazendo boas esperanças, trazendo tudo de bom para você e sua família, e que me coloque também, Nil, à disposição para qualquer esclarecimento da população. Muito obrigado.
Acabou.